Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje tem a honra de receber aqui a doutora Luciana Haddad. Tudo bom?
Oi,
é Haddad mesmo ou Haddad?
Haddad.
Haddad. Certinho, né? É. Então você é médica, livre docente lá na USP, não é isso? É doutorado em cirurgia do aparelho digestivo, certo?
Exatamente.
E hoje presidente da ABTO.
Exatamente.
Não é isso?
Exatamente.
Como que você chegou nesse lugar que você tá hoje? Eu sempre quis medicina, vi que você entrou bem nova na medicina também, né? 16 anos.
Exatamente. Na verdade, medicina acho que sim. Eu me lembro das primeiras vontades na infância já de pensar em medicina. Meus pais são médicos, o que eu falo que não é uma influência garantida, já que eu tenho três irmãos não médicos. Ou seja, eu fui a única que tive essa vontade, mas realmente eu tive bem jovem. Mas da medicina para cá, muitas coisas não foram completamente programadas. Eu falo que eu tive várias transições durante a minha carreira profissional, que são, de certa forma, o resultado de onde eu cheguei hoje. Assim, não foi um caminho totalmente traçado para esse ponto, mas foi uma jornada interessante.
Tipo quais?
Por exemplo...
Eu sei que quando o pessoal entra na faculdade de medicina, eles têm uma ideia do que eles vão ser de especialidade, né? Você já sabia o que você queria?
Não, então. A gente entra muito jovem. Eu, principalmente, entrei muito, muito jovem. E acho que é muito difícil até tomar a decisão da carreira em si, com 16, 15 anos. Verdade. Acho bem complexo, porque a gente tem uma visão, uma vivência de mundo muito limitada, né? Controlada, etc. Mas dentro da medicina eu acho que eu teria me encontrado em algumas áreas, porque a medicina é super, super interessante e democrática nesse sentido. Mas eu gostei de cirurgia desde o começo e tive vontade de seguir uma carreira cirúrgica realmente desde o primeiro ano da faculdade. Mas aí já várias coisas também relacionadas um pouco a essa imaturidade ou inexperiência ou as experiências de vida que eu tinha naquele momento. Então, por exemplo, eu queria fazer cirurgia do trauma. Queria trabalhar em pronto-socorro, urgência, emergência. E com 18, 19 anos, esse era o meu sonho de vida. Assim. Então, eu terminei a faculdade ainda com essa ideia de trabalhar com trauma. E fui para o R1 de cirurgia geral com essa ideia. Aí, ao longo da residência de cirurgia geral, eu já fui amadurecendo um pouco mais em relação ao que eu queria para a minha vida e acabei indo para a cirurgia digestiva. Então, já foi uma primeira mudança do planejamento que eu tinha lá no começo da faculdade. Na cirurgia digestiva, foi um amadurecimento ainda maior e eu comecei a me dedicar um pouco mais para a área de cirurgia hepatobiliar, mas eu acabei optando por fazer o final da minha formação na França. Então, eu fui para a França para fazer um fellowship e lá eu tive um contato mais próximo com a cirurgia hepatobiliopancreática e também com o transplante, que era uma área que eu gostava já. Mas eu nunca me imaginei trabalhando com transplante até então. Mas lá na França...
É muito
interessante. Porque eu até me candidatei para uma vaga de cirurgia hepática. Não queria fazer um fellow em transplante.
Hepática?
Câncer, tumor. E não envolve transplante. Mas eu fui aceita num serviço incrível na França, onde tinha um serviço de transplantes também. E na divisão de tarefas, quando eu comecei, eu fui para a enfermaria de transplantes, porque, na verdade, os franceses, a maioria dos meus colegas, não queriam ficar no transplante, porque transplante é madrugada, final de semana, tem uma rotina. E eu acabei sendo colocada ali no transplante. E isso, de certa forma, ajudou a delinear o restante da minha formação, né? Voltei, mas eu ainda não voltei para o transplante direto aqui na USP, no HC. Eu fiquei ainda um tempo na cirurgia pancreática e eu acabei indo para o transplante de fato em 2009, quando surgiu uma vaga no serviço de transplantes e aí eu entrei nos transplantes, que é onde eu estou até hoje.
E você é presidente da Associação Brasileira.
É.
Massa demais, cara.
É, bem legal.
O que mais chega lá para fazer transplante, assim? O que que você... Você tira algum insight disso, do tipo de, talvez, de doença que apareça lá, ou tipo de órgão que precisa ser transplantado?
Então, a gente trabalha num serviço de cirurgia do aparelho digestivo. Então, o nosso grupo faz transplante principalmente de fígado, mas também pâncreas, intestino e multivisceral. Mas como agora presidente da BTO e também por trabalhar com transplantes como um todo, eu sei dos dados de todos os órgãos e todos os transplantes feitos no Brasil. Mas o nosso transplante principal, que é fígado, ainda a principal causa é a cirrose. E a cirrose causada hoje ainda por vírus da hepatite, mas isso vem diminuindo porque agora tem tratamento, por álcool, que é uma causa que tem sido estável aí na segunda colocação, e o que está aumentando muito é por conta da obesidade, a gordura no fígado. Então, a gordura no fígado está crescendo rapidamente e é provável aí que nos próximos anos ela até ultrapasse a cirrose causada por álcool.
Caramba!
É uma mudança importante aí de indicação de transplante.
Uma doença do estilo de vida, né?
Exatamente.
Querendo ou não.
Exatamente.
Poderia ser evitada.
Exatamente.
Que mais você diria para as pessoas, assim, hoje, com tudo que você enxerga lá? O que, que você diria para a gente tomar cuidado, assim? Porque, primeiramente, assim, qual que é a faixa etária que você vê lá mais?
Não, o transplante ainda é uma faixa etária um pouco mais velha, acima de 50 anos, porque essas doenças são doenças de longo prazo. Você não se torna cirrótico em um ano. Isso vale para todas as causas, né, de doença hepática crônica. Vale para o álcool, vale para a hepatite, vale também para a gordura. Então, são processos muito longos. E isso, acho que é complexo para o ser humano pensar em atitudes que ele precisa tomar hoje e que ele vai ter resultado daqui 20 anos, para o bem ou para o mal. A gente sabe disso. Então, quando eu falo para alguém hoje aos seus 20, 25 anos que você precisa se exercitar, ter uma alimentação mais saudável, diminuir o consumo de ultraprocessado, é muito difícil que ele o faça por conta da prevenção da cirrose lá aos 50, ou pensando muito mais num transplante de fígado, que é a exceção. E ainda é a exceção, ainda bem, né? É muito, muito infrequente, perto, por exemplo, do número de pessoas que têm obesidade, hipertensão, diabetes. É que é tão prevalente essas doenças hoje que a gente lá na ponta chega a um número que, para quem está no microcosmos do transplante, parece um número muito grande, mas é a exceção. Mas eu preciso hoje falar para um jovem que talvez esteja um pouco acima do peso, que não se exercita, que ele precisa mudar o estilo de vida dele para um resultado que ele vai ter muito intangível lá na frente. Então é melhor a gente trabalhar os benefícios um pouco mais imediatos, né? Acho que isso acaba funcionando, de certa forma, muito melhor, assim, para o ser humano, do que ele pensar no benefício lá na frente. Ou de um risco muito pequeno que ele tem de desenvolver qualquer complicação muito mais grave, né?
Verdade. Mas eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que todo mundo que, quando para e pensa um pouco e medita sobre isso, se vê lá mais velhinho e tudo mais, tem medo de depender de outras pessoas, uhum, tem medo de, sabe, se há uma pessoa idosa que não consegue fazer as coisas, vamos botar, uhum, entre aspas, normais. Sim. Do dia a dia, né?
Eu acho que isso até é mais fácil de ser trabalhado do que a exceção, porque é muito comum, por exemplo, você conhecer alguém com 70 anos ou 80 que tem alguma dependência, né? Então, isso fala mais perto das pessoas. Ah, seu avô, seus avós, como eles estão hoje? Eles são autônomos, são independentes? Então, isso você consegue aproximar mais do que, por exemplo, um transplante, que é uma coisa muito ainda rara.
É.
Então, é isso. Acho que a gente tem que trabalhar principalmente aquilo que consegue ter impacto maior na população. E talvez até com medidas que tenham benefícios mais a curto prazo mesmo, de como você vai se sentir melhor no dia que você treina, de como você vai ter um bem-estar, como você vai dormir melhor naquela noite, né? Como você, por exemplo, consegue perder peso em alguns meses. E como isso vai te fazer se sentir melhor fisicamente, como você vai ganhar força, e todos esses benefícios que são curto e médio prazo. E aí o benefício a longo prazo vem como um bônus, né?
Verdade.
Acho que a gente tem que sempre trabalhar esses estímulos diferentes para um Verdade. Resultado que vai servir para tudo. Eu talvez nem esteja falando exatamente com a pessoa que vai ter um problema de cirrose, mas ela poderia ter um câncer de mama, por exemplo, que a gente sabe que a atividade física ajuda a reduzir incidências.
Sério?
Sim, e vários cânceres. Tem estudo mostrando o impacto de atividade física para redução de uma série de cânceres e de muitas
Nossa,
doenças.
Mas eu não imaginava que o câncer de mama tinha
sim,
esse efeito.
Sim, sim. E, por exemplo, desenvolvimento de demência, de Alzheimer. A gente sempre pensa no mais óbvio, entre aspas, que é diabetes, hipertensão, obesidade, mas hoje a atividade física é remédio, entre aspas, para prevenção de uma série gigantesca de patologias.
Para mim, o que me fez realmente ser constante na atividade física foi o benefício psicológico que ela
isso.
me trouxe mesmo. Então, hoje todo mundo aí tá meio muito ansioso, tem uma ansiedade acima do normal, uma depressão, alguma coisa assim. E atividade física ajuda muito.
Eu acho que é um dos melhores caminhos de convencimento hoje. Porque a gente vive... É verdade, a gente
verdade.
Vive uma sociedade que tá com a saúde mental, assim, muito, muito no limite. Ansiedade bizarra e dá para entender por que a gente tá assim, né? Vários aspectos que a gente pode falar, se for o caso.
Claro.
Mas o benefício aí é muito imediato. Eu falo que
é
muito imediato. Você pode começar a treinar essa semana e semana que vem você já vai se sentir melhor.
No próprio dia, às vezes eu tô. Sabe aquele dia que você acorda, que você tá meio triste, nem sem saber o porquê?
Não, pra mim é assim, uma dependência. Eu falo que eu tenho uma dependência química do treino. Se eu, às vezes, passo 2 dias sem conseguir treinar por algum motivo ou outro, eu já começo a ficar muito pior. De uma sensação um pouco mais triste, mais desanimada, com menos energia para o trabalho. Então, eu falo que às vezes é calçar o tênis e correr para me sentir melhor ali mesmo, naquele dia, para trabalhar melhor. Então, eu acho que esse aspecto é um dos que a gente consegue trazer mais gente para o movimento, assim, para a atividade física.
Bom, por que que você acha que a galera está mais ansiosa do que o normal?
Eu acho que a gente está tendo pouco tempo para se adaptar a grandes mudanças. A gente, em algumas décadas, transformou muito o nosso jeito de viver, né? Eu tenho 45 anos, eu nasci na era analógica. Não existia internet, não existia celular. E eu falo, na minha infância, eu tinha horas para pensar como eu ia me divertir, brincar, e tinha tempo, né? A gente entrava no carro para viajar e a gente tinha que olhar para a natureza.
Conversar.
E hoje, por exemplo, eu vejo meus filhos que estão nessa fase totalmente dependentes de um celular, onde tem informação infinita, 1 milhão de vídeos, estímulo. Eles não conseguem ficar sem fazer nada por 10 minutos, porque eles se sentem entediados, eles são extremamente estimulados. E eu falo, gente, foram só 30 anos. A gente não conseguiu se adaptar a tudo isso. É muito pouco tempo para que a gente pudesse, né, se adequar. E isso vale para tudo. Eu falo que do mesmo jeito que a gente recebe um monte de estímulo, por exemplo, a nossa alimentação mudou bizarramente muito em muito pouco tempo, né?
Verdade.
Até 50 anos atrás, não existia produto industrializado, as pessoas tinham que comer obrigatoriamente produtos mais naturais, menos processados, porque nem existia. Não existia um mercado, não existia a entrega de comida, não existia a coisa disponível o tempo todo nessa quantidade, nessa variedade que a gente tem hoje. Então, é natural.
E é muito estimulante também, né?
Muito. E é natural que a gente tenha um aumento muito rápido das curvas de obesidade. Porque hoje a gente não precisa se deslocar, porque a gente tem a reunião online, a informação online, o home office, o iFood, a coisa chega. E você tem a oferta infinita. Então, eu falo, as coisas são meio parecidas, né? O que está gerando ansiedade, o que está gerando obesidade. E a gente tem que fazer o caminho oposto de... A gente precisa se movimentar, então isso virou atividade física ou exercício. O que antes era, eu tenho que ir até o trabalho e o trabalho fica 5 quilômetros, ou eu preciso plantar porque eu tenho que colher, e o movimento fazia parte da vida e não era algo considerado uma atividade separada.
Uhum.
E ao mesmo tempo a gente tinha tempo para, né, para controlar a nossa ansiedade, porque chegava à noite, era ou a TV, ou antes nem TV, ou rádio, eram poucas opções, você não tinha muita escolha, você tinha tempo para conversar, tempo para cozinhar, tempo para cultivar, essas coisas todas que a gente sabe que hoje que relaxam. Hoje a gente tem que baixar aplicativo de meditação, fazer curso, fazer treinamento. Eu falei, é uma loucura, né? Porque a gente agora tem que investir para voltar ao que, o que era natural, né? As pessoas pescavam, né? Eu fico pensando, imagino eu pescando lá 2 horas, né? A vida mega agitada que a gente leva. Eu falo, 10 minutos de meditação já é aquela coisa. Você paga o aplicativo ou vai num lugar. Antigamente isso era tão natural da vida do homem. E aí a gente tá nesse momento complexo.
O fato da gente, como humanidade, querendo ou não, ter chegado onde a gente chegou, que tem muitas vantagens também positivas, mas sim, isso traz consigo algumas coisas que a gente precisa aprender a lidar, né? Que você falou, beleza, aprenderam lá que quando mistura o açúcar com a gordura fica uma coisa maravilhosa, e agora a gente tem que aprender que a gente não tem muito controle sobre isso. A gente é meio bicho ainda, né?
Não, aí eles colocam coisas cor-de-rosa. É, porque é aquela história, né? Se é cor-de-rosa, a gente tem mais vontade do que se for só marrom.
Sério? Tem isso?
Né? Tem. Tem um estudo super legal com placebo, que eles deram uma coisa transparente para um grupo, uma coisa cor-de-rosa para outro, uma coisa verde para outro. A cor faz com que a pessoa ache que aquilo tem mais substância do que e o cérebro humano é uma loucura.
E faz sentido, né?
E faz, óbvio que faz. Você não prefere comer uma coisa vermelha ou cor-de-rosa do que azul? Você já deve ter entrevistado vários neurocientistas, mas
sim,
tem tudo a ver, assim.
Total.
Verde, o cheiro, todas essas questões, né, que estão relacionadas aí à palatabilidade dos alimentos.
Essa é uma das partes, na minha vida, mais difíceis de melhorar. É muito foda.
Isso é difícil.
Como é que você lida com isso, assim? Você pessoalmente, ou quando você vai ajudar algum amigo, alguma amiga? Como é que você... Como que você faz pra lidar com tudo isso?
Eu sou uma pessoa que gosto de informação, de saber, de conhecimento. E percebendo que o conhecimento te dá o poder da decisão, até foi um dos principais motivos de eu ter criado o meu canal. Porque
Fala,
eu acho,
Lu.
O Fala Lu, porque eu acho que o conhecimento te empodera da decisão.
Interessante.
E quando eu sei, por exemplo, o custo metabólico desse açúcar para mim, ou eu sei de estratégias que me ajudariam a, por exemplo, diminuir o meu consumo de carboidrato, ou quando eu sei o impacto disso a longo prazo, eu estou tomando uma decisão mais consciente. Não estou dizendo que ela é fácil, mas eu consigo usar a inteligência, que é o que nos separa aí do resto dos animais. E foi isso que nos colocou na situação que a gente está hoje, né? A gente, se a gente tem internet, rede social e tudo mais, enquanto o resto do mundo animal não tem, é graças à nossa inteligência. Então, por que não usar a nossa inteligência para conseguir, então, fazer as melhores escolhas? Então, eu tenho uma série lá no canal sobre meditação. Porque eu, num momento de extrema ansiedade, percebi que eu precisava buscar alternativas. Puxa, será que funciona meditar? Eu nunca tinha meditado. Vamos estudar a ciência por trás disso. Pô, é legal pra caramba, aprendi muito. Aí até fiz um conteúdo, porque eu estava aprendendo, eu comecei a meditar, então vou começar do zero. Como é que eu escolho? É aplicativo, é presencial? Como é que eu vou fazer? E fui descobrindo que é uma coisa que para mim funciona bastante para redução de ansiedade. Mas funciona muito mais sabendo a ciência por trás. Por que isso funciona? Como isso age no meu cérebro? Qual o resultado a médio prazo? Qual o resultado a longo prazo? Isso me faz pensar, no dia que eu estou me sentindo mais ansiosa, poxa, acho que é um bom dia para eu fazer uma meditação um pouquinho mais longa, vai me ajudar para o trabalho, vai me ajudar para todo o resto. Então, munir de conhecimento e de informação é a ferramenta, assim, quantas vezes você não vai treinar porque você sabe que isso vai te fazer se sentir melhor? Então, é a sua inteligência, assim, você não tá com vontade, você não acorda cedo, ai, que delícia, eu vou treinar, mas você fala, puxa, eu vou treinar porque depois eu vou me sentir melhor. É já uma informação conectada ali, que te faz
no
tomar...
No meu caso, são raros os dias que eu tô muito motivado. Eu sempre tô porque eu treino, o meu treino, eu gosto muito de fazer meu treino. Mas tem dias, tipo, ontem que eu não tava muito afim, assim. Eu poderia ter faltado, que eu já tinha... Poderia ter faltado, não ia mudar nada, mas... Eu fui porque eu sabia que eu me senti bem, e deu outra, me senti bem.
É isso. Então, aí para as escolhas alimentares, eu adoro doce, sou formiga, tenho dificuldade, por exemplo, de ficar sem doce. Mas eu vou entendendo as estratégias. Então, por exemplo, de não comer um docinho isolado no meio da tarde, que é melhor comer o doce depois de ter feito uma refeição com proteína, com fibra, etc.
Por quê?
Por conta do índice glicêmico, né? Você já está com... Quando você está em jejum e manda direto um açúcar, né? Que você vai ter um aumento muito rápido da insulina, e aí isso faz com que você leve muito rápido a glicose para dentro da célula, vai fazer com que você volte a ter fome muito rápido, tenha vontade de comer mais carboidrato. Em compensação, quando você primeiro consome uma proteína, que é uma digestão muito mais lenta, você vai liberando insulina ao longo da refeição, com fibra, isso também faz com que você tenha um pico menor de insulina, e isso tem uma resposta completamente diferente no corpo. Então, é muito melhor você colocar o doce ou o açúcar no final de uma refeição, uma sobremesa, de fato, do que comer um doce sozinho, por exemplo, no café da manhã ou no meio da tarde, isolado, sabe? Como o primeiro item da sua dieta. Então, você vai usando essas estratégias. Eu adoro doce, mas agora, por exemplo, eu faço essa escolha de comer na sobremesa quando eu tô com muita vontade. Também gosto, por exemplo, de me permitir em alguns momentos especiais e não em todos, porque é aquela história da recompensa, né? Se você começa a se permitir o tempo todo, a dopamina não é a mesma. Então, se você limita, o prazer que você vai sentir é muito maior. Isso vale para qualquer vício, né? Total. Incluindo o açúcar. Então, se eu usar essas estratégias de controlar, por exemplo, liberação de dopamina, é um jeito inteligente de controlar seus vícios. Eu falo, meu víciozinho é o açúcar. Ah, então tá. Então eu não vou comer açúcar no café da manhã, no almoço, no jantar. E cada vez menos ele vai me dar um prazer que eu espero. Então é melhor escolher uma coisa muito gostosa, aquele chocolate bem bom mesmo, e deixar isso para o sábado, para o domingo, onde eu espero, eu controlo esse período de espera, porque...
O momento se torna até mais especial,
muito,
né?
Mais, muito mais.
Se todo dia você come, já não é mais a mesma coisa.
Exato, se você come um chocolate toda hora, vira o banal, mas aí o seu cérebro fica pedindo aquilo o tempo todo, né? Então, eu falo, são conhecimentos e que você adquire se você quer. Hoje, eu falo, a gente tem uma sorte tão grande, falando agora o lado super positivo, porque eu falei, parece que é muito ruim tudo que a gente evoluiu. Eu acho, pelo contrário, eu adoro tecnologia, a gente está aqui porque isso existe, né? É o fato de você ter acesso à informação, de graça, ou pagando pouco, mas hoje ninguém mais pode alegar, eu não sei, ou eu não sabia. Você só não foi atrás e não escolheu usar seu tempo para se informar. Né?
É verdade.
Quem é da minha geração sabe que há 30 anos atrás você precisava muitas vezes ir numa biblioteca, pegar uma enciclopédia para aprender sobre alguma coisa. Gente, hoje...
Isso é inimaginável para a gente.
Então, é uma coisa muito louca. Eu falo, hoje a gente tem uma sorte tão grande de ter acesso à informação assim na hora. Você entra no YouTube e tem coisas de muita, muita qualidade. Muita. Na internet e é muito disseminado, é muito mais justo, é muito mais, né, acho que assim, globalizado. Porque antigamente você falava, meu, o que será que as pessoas estudam lá na França ou nos Estados Unidos ou na China? Hoje a gente consegue saber e ter acesso àquela informação também.
Até se eu quisesse aprender alguma coisa, sei lá, sobre o índice glicêmico aí, ia ter que ler algum livro. Exato. Ou buscar uma informação que seria um pouco impossível pra mim, que não sou da área, entender. Mas aí tem um canal como o seu, de outros profissionais, assim, que explica isso de uma forma didática.
É muito legal.
Maravilhoso.
Tem uns canais, meu marido adora, de física, uns canais de...
Sério, muito bom mesmo.
Que eu falo, gente, é tão legal... De maneira divertida, simplificada.
Coisa, né?
Dá para aprender qualquer coisa. Se você quer saber sobre a origem da Terra, do mundo, das viagens astronômicas.
Esses dias eu vi um vídeo de 4 horas, só que foram vários dias que eu fiquei para ver esse vídeo, que era justamente a história inteira da Terra.
Então,
Loucura, né?
Pensa, a gente precisava aprender na escola, confiando que o professor de ciência realmente era a pessoa que tinha a melhor informação, nem sempre era. Uma loucura, né? Ou ir numa biblioteca atrás de um livro que foi escrito 10 anos atrás.
Verdade.
A gente é muito grato, tem que ser muito grato. Então vamos usar isso a nosso favor, né?
Total.
Total.
Então, eu fiquei com uma dúvida ali que eu queria que você explicasse um pouco melhor. Quando você falou do índice glicêmico, eu não sei o porquê que é ruim que tenha o pico e é bom que seja constante.
Uhum.
Por que
nem
exatamente?
Sempre é ruim.
Tá.
Tudo depende muito do momento da pessoa. E eu falo que é interessante pensar nessa história do açúcar e do ruim. E eu tenho até um vídeo no canal bem legal sobre isso. Que, por exemplo, se você vai fazer esporte, se você vai largar para uma prova ou está no meio de uma prova de endurance, um ciclismo, uma corrida, o que você mais quer é que esse açúcar chegue muito rápido no seu músculo.
Verdade.
Então, você vai tomar um gel, que é algo que tem uma absorção muito rápida e que vai passar bem rápido para o seu sangue e vai chegar rapidamente lá no seu músculo, onde ele vai virar energia. Ou seja, tudo depende de momento, tudo depende do seu objetivo. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em quem tem diabetes e pré-diabetes, é completamente diferente de um jovem muito forte, cheio de músculo, que treina e faz atividade física. Ou alguém que não quer perder peso. Então, tem gente que é ao contrário, né? Tem gente que tem dificuldade em ganhar peso ou ganhar massa muscular. A gente generaliza muito a informação. Isso vale muito, por exemplo, quando a gente pensa em dieta low carb, cetogênica. Não é para todo mundo e nem tem que ser. É isso que as pessoas precisam entender. Tem muitas nuances. E o consumo de açúcar, por exemplo, de um ciclista no Tour de France, ultrapassa qualquer recomendação do razoável que a OMS coloca lá. Porque o cara está fazendo atividade física por várias horas e ele quer muito açúcar, ele precisa desse carboidrato e ele não vai ter nenhum problema de pré-diabetes, de diabetes e de insulina, etc. Porque ele está utilizando o açúcar como fonte de energia. E, por exemplo, acabou o treino, você também precisa desse carboidrato. Então, tudo depende de contexto. Não existe o certo ou errado. Mas, em geral, se você não quer engordar, não quer ganhar peso, tá sentado, vai ficar numa atividade tranquila, você não tem interesse que o açúcar chegue rápido em lugar nenhum, porque se ele não for utilizado como fonte de energia, ele vira gordura. Então é um pouco isso, assim. Se eu comer um bolinho no meio da tarde, enquanto eu tô trabalhando, e eu já almocei, meus estoques de glicogênio já estão todos preenchidos, e eu coloco mais açúcar no meu corpo que está consumindo ali só um pouquinho porque eu estou parada, tranquila, ele vai ser estocado na forma de gordura.
Estou entendendo.
Entendeu?
Agora.
Agora, gordura é ruim? Depende, por exemplo, a gente antigamente, né, que passava períodos, por exemplo, com pouca oferta alimentar, onde, né, inverno e não tinha muita caça, etc., era importante ter reserva de gordura. As pessoas que tinham alguma reserva de gordura tinham mais chance de sobreviver do que as que não tinham. É que hoje em dia a gente nunca passa por escassez, né? Então a gente tem sempre oferta. Então talvez a gente não precise ter o estoque de gordura muito grande. E a gente sabe hoje dos riscos até de ter um estoque de gordura muito grande que pode aí levar a uma série de doenças. Então, por isso é tudo contexto, né? Tudo uma avaliação muito mais ampla. Eu falo que para pouquíssimas coisas existe certo e errado, existe sim ou não, para pouquíssimas coisas na medicina e na ciência. Para pouquíssimas coisas.
Tudo vai depender do
Exato.
Estado que aquela pessoa
está
naquele momento.
Tem gente que vende que o açúcar é um veneno. Eu falo, gente, eu pego quanto eu consumo de açúcar numa maratona, mas eu quero ali esse açúcar. Para mim, ele é fundamental naquele momento. Então, aquele açúcar ali não é um veneno, é uma dádiva. Então, assim, é muito relativo. Não existe sim ou não, você precisa entender. E aí é legal você entender a fisiologia, entender bioquímica, entender, eu gosto de entender como é que isso está funcionando lá na nossa célula, no músculo, como é que o açúcar vira energia. É muito legal.
Então explica pra gente. É legal porque você dá pra trazer dois exemplos aí. Você trouxe de um jeito o açúcar virando gordura, que é energia também, só que estocada?
Isso.
Dá pra falar assim?
Dá, dá. De uma é forma um que belo vira... estoque de energia. Porque é isso, se você, por exemplo, faz uma cetogênica, jejum intermitente, essa é a ideia, né, de quem faz esse tipo de tecnologia não, esse método de dieta. Você começa a usar a gordura como fonte de energia. Então, a gordura é quebrada para fornecer energia para o nosso metabolismo. Então, o caminho inverso. É isso. Se você, por exemplo, pratica atividade física, você usa essa gordura também. Isso é interessante. Quando você está fazendo atividade física, dependendo da intensidade, você usa mais ou menos gordura. E mais ou menos açúcar. Isso é um negócio bem, bem interessante. Até...
Como assim? Eu imaginava que, por exemplo, se eu não tiver em... fazendo uma dieta cetogênica e tal, basicamente vou, se eu não tiver em déficit calórico, eu vou usar sempre o açúcar que tá no meu sangue.
Então, não.
Tá, interessante.
Você, vamos pensar que você tem quatro fontes de energia. No sangue, açúcar e gordura, e estocado, açúcar e gordura. A gordura na barriguinha, ou dentro da nossa barriga, lá na gordura visceral, ou na nossa pele. E o açúcar na forma de glicogênio, que fica no músculo e no fígado. Que são os dois estoques de carboidrato do nosso corpo.
Tá.
Esse é mais limitado, bem mais limitado que o de gordura. O de gordura é bem, digamos, quase infinito, assim, não é infinito, porque se você passar um mês sem comer nada, você vai perder ela toda. Mas digo, pensando em horas, né, um dia, dois, todo mundo tem reserva de gordura suficiente aí para passar um, dois dias em jejum. Agora, o glicogênio muscular e hepático, por exemplo, se você está fazendo uma atividade física moderada, ele acaba em uma hora e meia, depende do quanto de músculo você tem. Então, é um estoque mais limitado. Quando você começa a se exercitar, você está usando basicamente todas essas fontes ao mesmo tempo. Você usa o glicogênio muscular, você usa o açúcar que está lá no seu sangue. Então, por exemplo, se você comeu antes de treinar uma banana, um pãozinho, você aumentou um pouquinho a quantidade de açúcar no seu sangue. Eu falo açúcar, né? Glicose, quando a gente está falando de glicose. E ele começa a ser utilizado naquela atividade física. Esse vai acabar, começa a usar o glicogênio. E ao mesmo tempo você está usando a gordura.
Tá.
Ao mesmo tempo. E aí você vai aumentando a intensidade. Existe um momento que é ali no moderado. Moderado é, você já está suando, seu pulso já subiu acima de 100 e pouquinho. Varia, obviamente, entre homem, mulher, idade, etc. Condicionamento. Mas você está no moderado. Que é o momento onde você usa mais gordura. Até na medicina esportiva é o ponto que eles chamam de fat max. Então, é o auge do consumo de gordura, mas você está consumindo também carboidrato ali, glicose. Se você continuar aumentando a intensidade, aí você para de usar gordura, ela vai diminuindo, 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 até que chega um momento onde você só usa o carboidrato. Quando você está fazendo bastante força, bastante intensidade, o carboidrato é a única fonte.
Caramba!
Por isso é muito interessante, muito. Assim, quando as pessoas falam de treino em jejum ou competir em jejum, ela nunca vai conseguir fazer alta intensidade, porque alta intensidade só consome carboidrato. E é fisiologia, bioquímica celular, por conta de todas as etapas do metabolismo anaeróbio para a produção de ATP, que é o que o músculo usa para se contrair. Então, o músculo usa essa fonte de energia, ATP, é o que faz ele se contrair. O metabolismo de gordura é mais lento, ele envolve mais etapas bioquímicas. Então, quando você precisa de contração rápida, então, por exemplo, um tiro, muita força, um levantamento de peso, não dá tempo de usar a gordura, porque ela é mais lenta. Então, por isso você consegue usar a gordura quando você está fazendo uma atividade um pouco mais moderada ou leve. Na alta intensidade, você precisa do carboidrato, energia rápida. E na ultra, aí já é anaeróbio. Então, você não usa nem oxigênio, mas aí é 30 segundos, 20 segundos, coisas muito curtas, muito rápidas.
Numa, sei lá, uma maratona, por exemplo, a maior parte do tempo você estaria em uma intensidade média?
Moderada, sim.
Moderada.
Sim. Mas você pode, por exemplo, trabalhar mais próximo de um limiar mais alto de intensidade. E, em geral, quem está competindo, quem está buscando alta performance, prefere trabalhar nessa zona mais próxima do seu limite aeróbico, porque é onde você é mais rápido. E aí é melhor você estar consumindo carboidrato. Então, por isso, por exemplo, os profissionais, quem ganha a prova, está trabalhando com muito carboidrato. Muito carboidrato. Ele vai só no metabolismo aeróbico dependente de carboidrato. E eles são magrelíssimos, né? Perceba.
Isso é muito interessante.
Porque a fonte, elas são intercambiáveis. Isso que as pessoas precisam entender. Que também, mas no moderado eu consumo mais gordura. Mas a quantidade de caloria, porque aí isso soma-se, né? Quantidade, no final, tudo é caloria, energia. A gente transforma glicose e gordura em energia. A quantidade de energia é maior na intensidade mais alta. Então,
certo.
A quantidade de energia final. Então, quando você consome mais glicose, por exemplo, você esvazia todo o seu estoque de glicogênio e você consome toda, não, porque você nunca vai ficar hipoglicêmico, né? Mas você vai consumindo tudo que você está botando para dentro, você usou mais energia do que no moderado. Entendeu? Então, no final das contas...
Então, seu déficit calórico pode estar maior.
Exato, pode estar maior. Então, não quer dizer que você trabalhar no FatMax, você vai emagrecer mais. E os estudos mostram que realmente não emagrece mais. É um jeito só diferente de treinar seu corpo, de melhorar seu metabolismo de oxidação de gordura. Mas não é assim que você emagrece mais.
A melhor forma é estar em déficit calórico, não tem como.
É isso.
É uma simplificação, mas é uma simplificação justa.
Que ainda funciona, sim. É meio isso, ainda funciona. Todo o resto são estratégias. A mesma coisa vale para o jejum intermitente. O jejum intermitente, os estudos já mostraram que não é porque você faz o jejum e entra em cetose, etc., que você emagrece. É porque você faz um déficit calórico, no final das contas. Porque você não compensa o tempo que você ficou sem comer na refeição seguinte. Você acaba comendo um total menor de calorias, né? E aí é isso, déficit calórico. Ou quando você faz um low carb, ou quando você faz qualquer estilo de dieta, essas dietas malucas, no final das contas, o resultado está muito relacionado a déficit calórico. O que não quer dizer que a gente não precise nem possa fazer escolhas inteligentes nutricionalmente, né? Porque também tem essa discussão é longa, nem é uma discussão que eu gosto muito, porque é difícil simplificar.
O pessoal fala, não, é só bater os macros
aqui. Isso, porque também não é assim. só bater o macro e tá bom. Pouco importa o que você colocou para dentro. Não é, porque tem mineral, tem vitamina e tem fibra. Tudo isso muda o contexto também. Porque, você bateu o macro, mas comeu só whey e batata. Aí você tá deficiente de vitamina A, de vitamina B, de não sei o que. Você tem que comprar um monte de suplemento.
Microbiota ferrada.
Exato. Então, eu não tiro o mérito de todo o resto da sua composição nutricional. Então, eu falo que o segredo parece muito, muito simples, né? Mas na prática não é tanto. É assim... Qual a dieta mais saudável que você consegue colocar em prática na sua vida? Essa é a melhor dieta para você. Assim, de fato, é isso. Dieta considerando um estilo alimentar de vida, né? Não é uma coisa que você vai fazer 2 meses, não. Mas assim, se para você, por exemplo, o jejum é um estilo de vida que é legal para você, que você acha que funciona, e aí nas refeições que você come uma variedade alimentar bacana e beleza. Ou, tem gente que prefere, tem mais facilidade em reduzir carboidrato, porque aí já consegue reduzir a quantidade calórica total, mas faz escolhas boas de vegetais, beleza. Ou tem gente que prefere uma restrição mais de gordura mesmo, uma dieta mais tradicional. É o que cabe na sua vida da maneira mais saudável possível. Ponto.
É o que importa, né? Porque de nada adianta você fazer uma dieta por 2 meses.
Exato, porque se for muito difícil para você tirar o pão, tirar, né, o carbo, assim, vai ser um... Assim, se a sua vida social envolve o consumo de carboidrato, se você vai chegar numa festa, você tem que comer antes em casa, se você vai no almoço de família e fica uma saia justa porque sua mãe fez macarronada, não é melhor comer um prato pequeno de macarrão? Ou, né? Ou come a macarronada e à noite em casa, aí faz a salada? Por isso que eu falo, tem que ser algo que cabe na sua vida, senão... Senão não é sustentável.
Não pode ser muito estressante também, né?
Não, a vida já é muito estressante. Eu acho que a gente tem que simplificar.
Lu, sabe uma coisa que eu vejo todo mundo que treina pesado e é triatleta e tal falando e eu nunca entendi o que que era isso? Que é aquele negócio de VO2.
Ah.
E eu sei que, talvez seja errado, mas eu já ouvi falar que isso também tem alguma ligação com a questão da longevidade. O que você pode falar pra gente sobre isso?
É um conceito que ficou famoso no último ano por conta do livro do Peter Attia, né?
Exato.
Que ele trouxe esse conceito, que ele é um cara muito bom porque ele tornou acessível informações de alguns estudos super legais, porque esse estudo do VO2 não é dele. Mas primeiro vamos explicar pra galera o que é VO2 máximo, né? Na verdade, o nosso corpo precisa entregar oxigênio para o nosso músculo, para ele trabalhar a contração muscular, que eu estava falando anteriormente, de metabolismo aeróbico, né? Que é esse metabolismo que usa o carboidrato ou a gordura para produzir energia, para contração muscular. Ele é dependente de oxigênio. Então, por isso que a gente começa a respirar mais ofegantemente, o nosso coração a bater mais rápido, porque está levando oxigênio que está entrando no nosso pulmão lá para o nosso músculo.
Tá?
Então, quanto maior a intensidade, mais oxigênio entra na fórmula para a produção de ATP, né? Então, junto ao oxigênio, junto à glicose, produz ATP lá no músculo. Então, você começa aumentando a intensidade, a sua frequência cardíaca vai aumentando, sua frequência respiratória vai aumentando, você vai ficando mais rápido, seu músculo vai se contraindo mais rápido. Em qualquer esporte, qualquer atividade física. Isso é infinito? Não, isso tem um limite. E esse limite é individual, é o VO2 máximo. Então, a gente sai para correr, nós dois. E a gente está num ritmo, sei lá, 6 minutos, 1 quilômetro. Aí a gente vai aumentando o ritmo. Vai aumentando a nossa frequência, a minha, sua, a minha, sua. Em um dado momento, eu chego no meu limite, que pode ser 4 para 1. É o máximo de oxigênio que meu pulmão e meu coração conseguem levar para o meu músculo, para o metabolismo aeróbico. Dali para frente, eu quebro. Eu vou entrar no metabolismo anaeróbico, que dura poucos minutos, até menos de um minuto. E aí, minha perna vai queimar, vai doer. Ou eu volto a correr mais leve, ou eu tenho que parar. Porque eu cheguei no meu limite. Você pode ter um VO2 melhor que o meu, você vai conseguir ir um pouco mais rápido. O Kipchoge tem um VO2 excepcional, e ele vai muito mais rápido. E aí, o que os estudos mostraram, é que esse VO2 máximo está relacionado com longevidade. E o VO2 máximo não é algo... ele tem, sim, um fator genético, um fator relacionado a sexo e idade, mas ele tem uma margem muito grande para melhorar. Então...
Isso é muito legal.
Poucas pessoas chegaram no seu potencial. Em geral, os atletas profissionais que treinam perfeitamente, têm todo... recuperação, blá, 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 eles podem chegar no potencial de VO2 máximo deles. Mas nós, pessoas normais, na nossa vidinha, a gente pode melhorar muito o nosso VO2 treinando e isso vai aumentar a nossa longevidade. Os estudos mostraram que existe uma relação direta entre maior VO2 em cada faixa etária e a chance da pessoa viver por mais tempo.
A gente só sabe que isso acontece ou a gente sabe o porquê também?
Não, a gente sabe... a gente sabe... de certa forma, o porquê, porque essa entrega de VO2 e essa entrega de oxigênio é para o metabolismo como um todo. Quando eu simplifico falando de contração muscular, é porque é um jeito mais fácil de entender. Mas o nosso cérebro está usando oxigênio o tempo todo, nosso fígado, nosso rim, nosso coração. Então, todos os nossos órgãos, e quanto mais metabolicamente ativo o órgão, maior o consumo dele de oxigênio. Então, a gente sabe, por exemplo, que em repouso, o cérebro tem um consumo de oxigênio muito, muito alto, porque você continua pensando, né? Você tá lá deitado. Então, você tá Então, você está entregando oxigênio para o metabolismo cerebral. Seu rim, o tempo todo, está trabalhando, filtrando urina, etc. Seu fígado, que faz mais de 700 reações metabólicas, tudo isso precisa de oxigênio. Então, quando você tem uma melhor entrega de oxigênio para todos os seus órgãos, você tem muito mais chance de ter menos problemas relacionados a essa entrega de O2. Mas, assim, por que que é difícil simplificar, às vezes, a ciência? Porque a gente está falando, por exemplo, de grandes coortes que acompanharam 10 mil pessoas ao longo do tempo e mediu o VO2 e viu que a chance de viver mais, né, que existe uma relação entre VO2 e viver mais. Aí vira alguém falar, ah, mas o fulano tinha um VO2 excelente e morreu aos 50 anos. Tá, ele foi atropelado.
É uma probabilidade,
exato,
né?
Exato, é probabilidade. Então a gente está falando de estudos populacionais com muita, sim, gente, mas é isso. Se você, eu falo, você pode fazer tudo certo e ainda assim morrer aos 40.
Verdade, é
verdade,
é a vida.
É a vida, a gente conhece, né? A gente sabe disso, mas é aquela coisa, você vai mexendo ali na sua equação e torcendo para o acaso também colaborar, né? Porque tem coisas que são um pouco ainda ao acaso.
Se eu quiser viver bastante, uhum, tipo assim, mais de 100 anos, 120 anos, né? O que que eu preciso me atentar, assim? Como que deve parecer a minha rotina? O que que eu preciso tomar cuidado? Existe algum suplemento que eu posso tomar?
Pois é, isso está sendo um tema bem... né, discutido e tá meio na moda, né, falar de longevidade. Tem duas linhas, tem essa linha muito legal do Peter Attia, do Lifespan, Healthspan, né, que é aquela história, você quer viver 120 anos ou você quer viver bem 120 anos, porque uma coisa é você chegar com 120 anos numa cadeira de roda, demente, sem conseguir conversar, e outra coisa é você chegar autônomo, andando, viajando,
verdade,
pensando, é completamente diferente.
Tipo, nada adianta seus últimos 10 anos serem
miseráveis. Então, ele fala muito isso. E aí tem as coisas que são meio o óbvio, que é isso que a gente veio falando até agora, que é uma atenção à alimentação, evitar todas as doenças que são muito prevalentes e que são preveníveis. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, as doenças relacionadas ao tabagismo. Então, tudo isso é evitável, né? Hoje a gente sabe que você consegue mudar de forma muito consistente o risco de doença coronariana, etc., com medidas de prevenção. E aí é atividade física, manter um peso controlado, etc. Ingesta de fibra, são coisas comportamentais. E aí tem uma outra linha, que ficou mais conhecida por conta do David Sinclair e das linhas de pesquisa dele, que é um cara que também pesquisa muita longevidade.
Que aí já é esse cara? Eu ouço falar, mas eu não sei o que ele faz.
Ele faz pesquisa em longevidade, mas ele já vai para uma linha de trabalhar genomicamente, pensando em suplemento, e é um puta cientista muito fera, mas que ele trouxe isso mais para o público leigo, né? Porque ele tem livros e tudo mais. E aí, já falando de suplementação, que tem a nicotinamida, o MNM, o Niagen, ele que trouxe aquela história do resveratrol, dos inibidores mTOR. Então, toda uma linha de pesquisa já muito focada em suplemento para mexer no seu metabolismo celular e tal, pensando em longevidade. Mas quando você entra nessa discussão, assim, do que vale a pena ou não, pensando em grandes estudos populacionais, primeiro o que vale a pena é o que é mais óbvio, assim, que é o que o Peter Attia fala, de alimentação, atividade física, controle de ansiedade, todos esses fatores estressantes da vida que estão relacionados às doenças que mais matam hoje, que é a doença cardiovascular. Então, se você já tirar esse risco da tua balança, né? Se você for uma pessoa que tem menor chance de ter um evento cardiovascular, que é a doença que mais mata...
É a doença que mais mata.
É a doença que mais mata. Então...
algo evitável.
Na grande maioria das vezes, sim. Ou, assim, se você diagnostica precocemente que você tem hipertensão, é tratar. Se você diagnostica que você tem um aumento de colesterol, é tratar. Isso é evitar um infarto, um AVC, um derrame. Então, tratar essas essas doenças que vão te levar a uma morte que é a mais frequente hoje, né? Então, são preveníveis. E até redução da incidência de alguns cânceres. Nem todos os cânceres são evitáveis, mas a gente sabe que diminui o seu risco, né? Então, atividade física, ingesta de fibra, etc., diminui também o risco, que também é uma causa muito importante de morte. Agora, essa questão de trabalhar suplementos específicos para longevidade...
Mais um detalhe.
É, seria mais a cereja do bolo. Assim, então, eu já sou uma pessoa que treina, eu estou em forma, meus exames estão ok, eu não tenho colesterol alto, não tenho não sei o quê. Eu quero tentar dar uma chance maior ainda para viver mais. Mas são estudos que estão evoluindo rápido, porque tem todo o interesse da indústria e etc. Tem saído bastante coisa legal, mas eu sempre falo, gente, primeiro faz o básico.
O básico. É o básico que vai fazer a maior diferença.
Exato.
Né? Nesse caso.
Exato. Então, começa com o básico e depois, quando você já tiver com isso mais ou menos normal na sua vida, aí dá para pensar no extra.
Eu vejo que muita gente se preocupa demais, assim, com a pílula que vai fazer, que vai ajudar eles a viverem mais, ou sei lá, a pílula que vai fazer minha pele ficar melhor, ou qualquer coisa assim, quando realmente dormir bem, se alimentar bem, se exercitar, ter boas relações, né? Manter um ambiente o menos estressante possível.
É que é natural do ser humano querer...
Seria tão bom, né?
Eu também não julgo, assim, até onde funciona, por exemplo, muito o placebo. Quem não gosta de pensar que vai performar melhor porque tomou um suplemento? É do ser humano, é do sistema dopaminérgico, assim, do ser humano. Então, acho que a gente, até nesse sentido, pode ser inteligente. Você quer suplementar ou quer... Vamos, então, usar o que tem mais evidência, o que tem mais a ver com o que você busca de objetivo, porque as pessoas têm objetivos diferentes. E também o que cabe no seu bolso, aquela história. Mas o que você falou faz total sentido. Primeiro vamos fazer o básico. É que o básico não tem muito glamour. Eu falo que quando você vai orientar um paciente com coisas não glamurosas, que é uma alimentação mais saudável, atividade física, e o doente fica esperando muito uma receita. E ele só fica feliz, de fato, quando ele tem uma receita, porque a receita dá a esperança de que ele vai conseguir algo mais rápido, mais fácil.
Acho que mais fácil que pega.
Mais fácil que pega, porque pensa, você compra e toma um comprimido. É muito, muito...
Não precisa sair de casa, correr um dia que tá chovendo.
E assim, não adianta correr só um dia, eu vou ter que correr meses, né? Aquela história, eu preciso me alimentar bem, não é essa semana, é pra sempre. Então, você começa a pensar, putz, será que se ela me der um remédio em 30 dias, eu vou ficar mais magro?
Verdade.
É sedutor.
Podemos fazer uma pausa rapidinho?
Lógico.
Só pra gente ir no banheiro, pegar mais uma água ali, a gente já volta. Estamos de volta. Lu, tenho presentes pra você.
Opa, adoro.
Eu vi também que você também tem uma parceria com a
Instar. Eu amo.
É muito boa,
muito boa, sério.
Eu falo pra todo mundo, não é quem fala que é boa, não é
eu
propaganda.
Eu fiz o teste da vida. Ai, adorei.
Eu quis pegar uma vermelhinha, porque eu falei, nos vídeos ela sempre tá com a preta.
Eu fiz o teste da vida, porque a gente foi pra montanha...
Pô, muito legal esses rolês.
Então, e não tem, assim, um chuveiro, né? Um banho. E, tipo, a Insider, a camiseta me salvou.
Que massa. Cara.
Porque ela tem um tecido super gostoso.
É maravilhoso.
E voltou intacta, assim, de sobrevivente da montanha. O teste mais real da vida.
Que massa. E é muito legal esses rolês que você dá.
Muito.
Com sua família.
Achei a gente adora.
Muito foda. Pessoal, quem quiser experimentar aí, quiser conhecer um pouco mais da Insider, a gente vai estar deixando aí o primeiro link na descrição. É legal porque agora tá rolando o mês do consumidor, que é algo que promoções como essas só vão acontecer lá pro final do ano. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da Insider, experimentar, o momento é agora, tá bom? Então, clicando aí no link aí embaixo, vocês têm... ele já vai aplicar automaticamente o cupom, tá? Ele vai aplicar o cupom LUTS15. Caso não aplique, coloque LUTS15 lá. Normalmente a gente tá com o cupom LUTS12, mas durante esse mês todo vai ser o LUTS15. E em algumas peças lá, colocando esse cupom, mais os próprios descontos do site, chega até a 38% de desconto. Então, realmente, tá sendo a melhor época para comprar Insider aí. O que eu recomendo? Quando o pessoal perguntar, ah, o que que eu compro, não sei o que comprar e tudo mais. Eu acho que a clássica é a Tech T-shirt, né? A camiseta básica deles, não tem erro. Pega, experimenta. Lá tem os kits que vem três, vem seis. Ou pega uma para experimentar. Tem feminina, masculina, todos os tamanhos. Então, aproveita, tá bom? Primeiro link na descrição, cupom LUTS15. Já vai aplicar 15% de desconto ali em todo o seu carrinho, mais os próprios descontos aí da promoção, que pode chegar aí a 38%. Beleza? Podem chegar até a 38%. Tenho mais um também.
Adoro!
Aqui da Pod.
Oba!
A Pod, ela é uma... Acho que você vai curtir. Ela é uma nova parceria, que tá aí no canal, já tô testando eles há alguns meses. Isso aí é um shot deles, mas dentro dessa caixinha tem quatro sabores de kombucha.
Que delícia.
E é uma bebida, no caso dele, 100% natural. Uhum. Não tem nenhum aditivo, nada do tipo. Então, quase nada. Só tem o açúcar residual mesmo. Uhum. Mas é quase nada de açúcar, quase nada de calorias. E é uma bebida que eu tô usando hoje pra substituir os refrigerantes.
Boa.
Eu tava viciado. Porque ela tem... Não é um gás que se fala, mas é tipo um gás, assim. A de uva é meu sabor favorito, que parece muito com aquele refrigerante de uva. Acho que vocês conhecem. E pra quem quiser experimentar também, aí vai estar na descrição, no segundo link, no site da Pod. Que eu recomendo que vocês peguem lá? Ou pega uma caixinha que vem os quatro sabores pra experimentar. Então, pode pegar tanto sabores sortidos ou um sabor específico, tá? Que eu acho mais legal pegar os sortidos e ver quais vocês gostam mais. Só que tá sendo mais interessante agora são os... tá sendo a caixinha com 12 latinhas. Tá? Porque vocês vão ter frete grátis nessa caixinha que vem as 12 latinhas. E também utilizando o cupom LUTS, tá bom? Aí lá na Pod é só LUTZ, só LUTS. Consegue ainda mais descontos, beleza? Então, entra lá no site, pega essa caixinha de 12 sortidos ou pega um sabor específico. O meu favorito é o de uva, mas todos são muito bons. E hoje eu vou tomar aqui o de abacaxi com hortelã.
Eu quero
uma delícia também. Vou pegar um lá pra você. Pega um pra ela lá, de frutas vermelhas. Acho que ela vai curtir. É muito bom. E eu tava testando eles há um tempo já. Mandaram mensagem pra mim. Perguntaram, vamos fazer uma parceria e tal. E eu sou bem chato com as parcerias. Eu queria primeiro experimentar. E gostei bastante, assim. Tô 100% natural. E olha o sabor disso.
É muito bom, né?
Bizarro, né? Muito legal.
Eu
pra quem quiser conhecer... Kombucha é sensacional, né? É bom pra microbiota, né? Pro intestino. Sim. Então, maravilhoso. Tá aí na descrição também, pessoal. Pode kombucha, cupom LUTS. Tá bom? Sabe o que eu queria perguntar pra você? Como é que você começou no triatlon? Além do triatlon, você faz corridas mais intensas, né? Maiores do que maratona, não é isso?
Na verdade, eu acho legal até um pouco essa minha história de vida com o esporte, porque eu coloco em xeque aquela questão das pessoas, eu já tô velho, eu nunca fiz esporte, porque eu comecei depois dos 30. Então, eu não tenho um histórico.
Você começou depois dos 30?
Eu comecei. Então, massa, eu posso falar, cara, um pouco com experiência de quem não começou jovem. Mas hoje eu garanto que é possível começar com 30, com 40, com 50, com 60. Essa é a verdade. Mas eu comecei com 30, em torno dos 30. Eu não tinha sido uma criança ou adolescente praticante de esporte. Não fiz nenhum esporte nessa fase, muito menos na faculdade. Porque aquela história, né?
Não sobra tempo, né?
Não, e eu acho que... Agora eu vejo meus filhos, eles têm o esporte na vida deles, assim, eu acho que eles não vão parar. Mas eu não tinha essa construção do esporte. Então, aí, quando você entra na adolescência e começa a faculdade e tal, aí se afasta mais ainda. E eu comecei a correr quando eu voltei da França, porque eu tinha ganhado o peso. Basicamente, eu falo que é o motivo, talvez, de uma parte grande da população que começa a se movimentar para emagrecer. Foi esse meu motivo, assim. Comecei a correr porque eu achei a corrida uma opção fácil para minha rotina, que era muito puxada. Na verdade, eu não comecei correndo, eu comecei caminhando, mas era o que eu conseguia colocar na minha rotina de trabalho. Então, saía à noite, tarde, punha um tênis, achava que era fácil. E é fácil colocar qualquer roupa de ginástica e um tênis.
É o esporte mais democrático.
É democrático. Você faz no quarteirão da sua casa... Óbvio que um parque é melhor? É melhor, mas se não tem... E eu não tinha um parque na época, eu andava ali na Sumaré, que eu morava ali perto. Então, eu comecei assim. E eu fui meio picada pelo esporte quando eu fiz minha primeira provinha de corrida.
Quantos km?
Eu fiz 10. Deveria ter feito 5, mas por acaso...
Foi puxado.
Foi puxado. Sempre é puxado, né? É difícil falar que você se colocou num desafio, foi lá e foi super tranquilo. É improvável. Eu falo que a intensidade é sempre alta, a velocidade é que muda. É, se para alguém a velocidade é 7 para 1 e para outro é 4, mas está todo mundo sofrendo, porque é isso, né? A gente vai melhorando, então vai mudando a velocidade, mas com talvez o mesmo grau de sofrimento. Mas eu gostei muito da sensação que é se desafiar. Isso me pegou, assim. Acho que porque eu sempre gostei de desafio. Desafios na vida eu já gostava. Eu só não sabia que o esporte te dava essa opção de ter um desafio programado ali domingo de manhã, né?
Total.
Muito bacana. E aí eu comecei a correr, fazer muita provinha. E em pouco tempo, 2 anos, eu já estava fazendo maratona. E eu gostava de pedalar. Porque eu tinha pedalado quando eu morei na França e tudo mais, eu resolvi comprar uma bike e aí daí fui pro triatlon com o desafio de ter que colocar natação antes, que foi um desafio bem significativo, porque eu não sabia nadar, mas era preciso, já que eu queria pedalar e correr. E aí comecei no triatlon final de 2013. E foi isso.
Foram 15 Ironmans na conta?
Foi,
tem mais.
15, tá bom. Foi 15 ou 16? Agora você me deixou em dúvida. Eu sempre pensava no número 15, mas eu acho
Em 2013 você começou o triatlon.
É.
Você tem 15 Ironmans?
Sim, porque foi
mais
intenso.
De um por ano?
Foi, teve um ano que eu fiz 4.
Nossa!
É, teve essa coisa meio intensa. Eu falo que a pandemia veio para dar uma pausa, assim, uma acalmada, né? Porque eu tava nesse ritmo de fazer 2 por ano, mas aí teve um ano que eu fiz 3 e um ano que eu fiz 4. E
como que era a sua rotina, assim, a preparação física e mental para aguentar tudo isso? Você tava trabalhando normal?
Sim. Mas
você não virou atleta, né?
Não, não. As pessoas até achavam que eu não trabalhava, mas eu trabalhava. Porque, na verdade, eu sempre falo que o triatlon não dá nenhum dinheiro, pelo contrário, ele te faz gastar bastante, porque você tem que comprar equipamento, suplemento, viagem para prova, então aumenta.
Treinador, né? Se tiver.
Tudo, só aumenta os seus gastos, né? Quem é atleta amador. Então, tem que trabalhar e trabalhar ainda mais. Mas eu falo que é uma questão muito de adaptação, né? De o quanto você consegue se adaptar a algo que você quer muito e algo que você deseja, né? Então, eu estava super motivada, eu gostava muito de praticar o esporte, de competir. E aí eu fui me adequando, né? A ponto de, à noite, preparar toda a comida do dia seguinte, todas as roupas, e sair já pronta para 3 treinos. Então, fazia o treino da madrugada, ia direto para o trabalho, lanchinho, almoço eu nadava. Então, não tinha almoço sentada no restaurante, mas usava esse horário para comer, para treinar. E, às vezes, ainda, sei lá, pegava as crianças na escola, enquanto eles faziam a aula deles de natação ou de judô, eu fazia o meu treino de força na mesma academia. Então, você organiza a sua vida. São escolhas, eu falo que não tem nenhum milagre, nem nada muito especial. Assim. São, basicamente, escolhas e prioridades. Ponto, é isso.
Mas acho legal pontuar uma coisa que você falou, você tava muito motivado.
Muito, tem que estar.
Você encontrou um esporte que você gosta, que você ama, na verdade, né? Que você, para fazer 15 Ironman, você tem que
amar.
Não, você
tem que estar motivado, porque é uma rotina puxada por um tempo longo, assim. Um ciclo de Ironman são 4 meses. E eu acabava emendando um no outro, porque eu gostava tanto dessa rotina, desse estilo de vida.
Como que era, assim, você lembra mais ou menos? Que hora você acordava?
Eu continuo, esse treino da madrugada eu continuo fazendo igual, então sempre fiz um treino bem cedinho, acordo 5 horas ou perto das 5 para fazer um treino antes do trabalho, e hoje na minha rotina esse treino eu sempre mantive, porque é o mais garantido.
Você vai em jejum?
Não, só quando é leve, alguns eu faço em jejum, quando é treino leve, treino regenerativo e tal. A diferença do triatlon é que tinha que incluir a natação, e a natação eu fazia no horário do almoço, e isso deixa a rotina de trabalho puxada, porque você tem que sair, né, abandonar a sua mesa de trabalho, vai lá, troca de roupa, nada, volta, cabelo molhado, marca de óculos e tal. Então, eu agora tô nadando muito pouco, até janeiro eu nadei, que eu ia fazer uma prova, agora eu tô trabalhando muito. e os treinos de finais de semana, pra, quando você está num ciclo de Ironman, que são muito longos. Então, tem o treino de bike de muitas horas, porque você precisa desse longão. É, às vezes, sábado e domingo, às vezes, só sábado. Depende da planilha. Mas acaba que o volume total fica alto em horas de treino, porque você encaixa a natação. Aí tem o treinamento de força, que eu também encaixava no final do dia. E esse treino muito longo aos sábados. Hoje, eu mantenho todos os treinos da madrugadinha aí, manhã. E sábado, como eu faço, estou fazendo provas longas também de corrida, aí sábado tem um longo que também demanda um pouco de tempo, mas menos do que um pedal longo de bike para um Ironman.
Caramba, cara. É. Que loucura.
Mas acaba, é tão engraçado, porque quando você entra nesse universo, eu falo que tudo vai se normalizando, porque você vai encontrando os iguais, sabe? É muito. Total. E isso vale, eu acho, para qualquer esporte ou qualquer coisa que as pessoas achem muito exótico. É exótico para quem tá de fora, e quando você tá dentro, às vezes você começa a achar que você tá treinando pouco, que você tá treinando mal, que você é lento, porque sempre tem alguém treinando mais que você, tá fazendo mais horas, ou não trabalha, então tá recuperando, tá fazendo recovery. É uma coisa muito louca quando você entra num micro-universo.
Mundinho, né?
E eu imagino que isso deve acontecer para sei lá, pro halterofilismo, pro bodybuilding, pra tudo.
No jiu-jitsu, o pessoal fala que eu pago pra apanhar.
Então, mas
eu gosto.
É isso, eu acho que a gente de fora acha tudo muito, ah, ele faz um Iron Man, ele treina pra caramba, e quando você entra nesse universo, você começa a perceber, não, eu preciso treinar mais, eu preciso nadar todo dia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo.
E no tem caso que... do Iron Man não tem segredo, né? É treinar,
é treino,
seguir
é
o que o treinador fala e você vai conseguir. Qualquer
é
um
isso.
Consegue?
Eu acho que sim, eu acho que se você tiver, eu falo que Iron Man é um privilégio, porque você precisa ter tempo e alguma condição financeira, porque eu não acho que é um esporte barato. Então, é privilégio. Eu sempre falo que eu fui privilegiada de conseguir fazer Ironmans, porque eu tive tempo para treinar. Uma vez que você tenha condição desse investimento, que principalmente no começo é mais alto, você tem que comprar a bike, a roupa, brará, e aí você se propõe a treinar, você vai completar. Assim, a chance de você não completar existe porque tem fatores não controláveis, né? Você pode ter um problema com a bike, passar mal, etc. Mas aí, na próxima, você completa, vai. Sabe? É isso. Então, não é uma exceção, você não é uma pessoa especial, não é isso. Agora, obviamente, quando você começa a trabalhar performance, competir, querer ganhar, aí talvez existam diferenças individuais que entram na conta, assim. Não é todo mundo que vai ganhar a prova. A gente sabe que, em geral, um só ganha, né? E aí entram, acho que, a questão de treino, mas também entra considerações, particularidades individuais.
Pô, legal demais, né? Importante saber o seu lugar também, né?
Exato. E o teu objetivo,
meu
tua
amigo
fase
tava
de vida.
Falando, ele tava se preparando também para fazer um Ironman. E ele tava falando que... na terapia, acho que ele conversou, enfim. Uhum. Que ele... Ele não tava performando também quanto ele gostaria nas provas, sabe? Uhum. E algumas provas ele tava meio que quebrando e uhum. tal. E aí ele falou que... ele entendeu que ele é um atleta amador. E, tipo, não tem que ter essa pressão
Exato.
Toda, sabe?
Uhum.
Isso é interessante, né? Entender quais são as prioridades.
É,
mas...
eu acho que a gente também tem momentos de vida. Acho que tem vários aspectos. Tem uma coisa de competitividade que algumas pessoas têm mais que outras. O quanto a pessoa aguenta sofrer. Eu sempre falo que eu competia melhor do que eu treinava. E, de fato, assim, eu sempre conseguia na prova coisas que eu achava que eu não ia conseguir, porque eu competia bem. Mas é uma característica minha, assim, de gostar de competir, disso ser estimulante pra mim. Tem gente que não gosta, que prefere...
Ali na hora tem muda a vibe, né?
Tem dependendo... gente que no treino treina super bem e na prova, sei lá, fica mais nervoso, mais tenso. Então, e tudo isso também dá para melhorar. Isso é legal, tem que ser dito. Dá para trabalhar com psicólogo do esporte. Então, se você é uma pessoa muito competitiva e isso começa a ser negativo, melhorar. Ou o contrário, se na prova você fica muito ansioso, muito nervoso e não performa bem. Isso eu acho o mais legal do esporte. É a possibilidade de melhorar coisas. Melhorar sua capacidade física, cardiovascular, sua força mental. É muito legal. Você aproveita isso pra vida, assim, de um jeito tão bacana.
É, o esporte ensina demais, né?
Total,
tudo
total.
Que você aprende no esporte, você consegue translacionar pra vida.
Eu falo, quando eu penso nas rotinas que eu tinha, assim, quando eu tava muito focada em performance, competindo... Eu consigo trazer isso, por exemplo, hoje para a minha vida profissional. Não, eu tenho algumas responsabilidades enormes, funções, cargos. Não, eu sei que eu dou conta, porque eu dava conta, sabe? Então, vamos organizar a rotina, priorizar, ver o que vai trazer maior impacto. E são lições do esporte, assim, que você traz para a vida direto, assim, diretamente. Resiliência, várias coisas muito boas.
Eu acho que é legal falar, pessoal, uma coisa que você encontrou e eu também... encontrei, é um esporte que você goste, né?
Exato, teste.
Não existe só academia.
Exato. Eu gosto muito e eu fui aprendendo, então, o que me faz bem. Me faz muito bem estar fora, outdoor, assim. Eu gosto da natureza. Por isso eu tô amando o trail, porque eu encontro isso.
Putz,
eu gosto...
faz pouco tempo que você começou no trail?
Faz um ano.
Que massa.
E
o Edu tá querendo fazer.
É muito legal. Porque eu gosto, por exemplo, de olhar e falar, cara, que lindo esse lugar. Eu só tô aqui porque eu corri até aqui. Porque não tem como chegar de carro, de helicóptero, de nada. Então, se eu tô no alto dessa montanha com essa vista incrível, é porque eu corri ou escalei. Então, eu gosto de natureza. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de barro, de pedra, machucar a mão. Então, tem gente que eu já sei que, por exemplo, vai odiar uma prova de trail. Tem que gostar de mão na massa, de ficar sujo, de lama. Eu gosto. Por exemplo, eu gosto mais de frio que de calor. Tem gente que odeia frio e gosta de coisas de calor. Então, por exemplo, triatlon, em geral, as provas são em lugares mais quentes por conta da natação. Então, você já vai entendendo. Tem gente que gosta muito de treinar de madrugada, tem gente que prefere... acho que tem que experimentar. Tem gente que adora uma academia porque tem ar-condicionado, tem a segurança. Eu tenho certeza que tem muita gente que gosta muito de levantar peso, né?
Agora
aprendendo
gente.
Muito sobre esse mundo, o universo mais do halterofilismo e da hipertrofia. E é legal pra caramba, assim. A gente tem preconceitos, eu acho, em relação a uma série de coisas, porque a gente tá em outros universos. Mas é isso que você falou, experimentar e descobrir o que você gosta.
Pra mim, o jiu-jitsu foi o que me pegou, assim, porque é muito estimulante, não só fisicamente, mas mentalmente também. Você tem que pensar muito, e é tipo jogar um jogo ali de xadrez, só que a peça é o teu corpo. Isso me pegou muito, assim, eu não senti isso na musculação, por exemplo. Que eu gosto também de fazer, mas pra todos os dias fazer ali 4 de 10, tipo, é chato pra mim.
Vai muito também do objetivo, né? Sei lá, a musculação pode fazer muito sentido pra quem pensa em competir, levantamento de peso.
Ou a parte estética mesmo,
ou a estética, a competição, exato. Mas aí, por exemplo, quem quer fazer uma luta, a luta deve ter a questão da luta em si, ou sei lá, eu não sou...
Tem gente que faz pra se defender,
isso,
pra aprender a se defender.
Tem que ter um objetivo, acho que ajuda.
Verdade.
Né? Pode ser, eu vejo meus filhos, eles fazem esportes de bola, de equipe. Por quê? Porque eles estão interessados em jogar pelo clube, jogar pela escola, ganhar da outra escola. E esse objetivo para eles funciona super bem. Então, eu preciso ser bom para ser escalado, para entrar no time, para participar. Porque nesse universo deles, isso é super importante. Então, talvez na idade deles é mais difícil fazer com que ele saia para correr de manhã. Para quê, né? Ele vai pensar, por que eu vou correr? É diferente do futebol, do vôlei. Então, é isso. Tem que entender o que
te motiva.
O que te motiva.
Maneiro. É isso. Lu, muito obrigado.
Obrigada a você.
Não quero te atrapalhar aí. Você tem muitas coisas a fazer. Você é uma mulher ocupada.
Pois é.
Obrigado por ter vindo aí. Como eu falei para você lá em off, eu gosto... depois que eu te conheci lá no canal do Gorgonoid, gostei muito do seu canal.
Obrigada, Gorgonoid.
Sua didática é incrível, sensacional, recomendo pra todo mundo. Fala, Lu, vão lá, assistam o canal dela. No seu site também tem artigos lá, tem algumas coisas escritas, não tem?
Tem bastante coisa. Tô lá no Instagram, eu falo que eu coloco bastante conteúdo curto e o YouTube é um complemento, assim, porque eu gosto muito do YouTube por ter mais tempo para me aprofundar nos temas, algo que eu não conseguia quando estava só no Instagram, por limitação mesmo de tempo. E outra coisa que eu gosto muito, busca. né? O fato, se você colocar Fala Lu VO2, você vai achar o vídeo sobre VO2. Se você colocar Fala Lu Lactato, ou se você colocar Fala Lu Corrida, Fala Lu Tênis, eu falo que, pô, é muito fácil. E também na descrição eu consigo colocar todas as minhas fontes, porque eu nunca uso Total. O que eu acho ou o que eu penso. Isso não faz... Meu conteúdo é muito baseado na ciência.
Isso que eu gostei do seu canal, por causa disso.
Então, todas as minhas fontes estão lá. Então, para o profissional de saúde, nutrição, educação física, eu até recomendo. Eu falo, olha, aqui eu falei 15 minutos, porque é isso, é uma informação mais condensada. Mas, cara, leia tal artigo. Às vezes eu falo, puxa, não perca a chance de ler o artigo que eu usei para fazer esse vídeo, porque ele é muito bacana, vai complementar essa informação. E tá tudo lá. Então, isso é muito, muito legal mesmo.
Perfeito. Então, melhores formas de te acompanhar: Instagram e YouTube.
YouTube, é isso.
Perfeito. Todos os links dela estão aí na descrição. Obrigado mais uma vez.
Obrigada
a
você.
Obrigado a todo mundo. Até a próxima.
Até.
E tchau, tchau.